Então, eu tô no meu armário, guarda-roupa. De certa forma, é poético, eu tô no armário, literalmente. Eu tô aqui porque eu me irrito quando fica muito barulho, fica som, fica. É isso, eu tô num estúdio de gravação. Eles cobram a hora aqui, então melhor eu fazer um podcast rápido. Eu só tô fazendo esse podcast porque eu recebi muitas reclamações nos comentários que não tá saindo podcast. E eu acho que faz parte da premissa do meu podcast ele não sair. Eu acho que se ele saísse regularmente, ou saísse, sei lá, de vez, eu acho que seria uma afronta ao meu público tão fiel. Eu acho que não posso fazer isso. Eu não sei onde eu vi que é bom gravar dentro de um armário, mas eu tô ouvindo minha voz mais alta e eu acho que vai ter menos barulho, porque pelo menos assim eu vou ficar parado, não vou ficar me mexendo, não vai ter ASMR, mas tem câimbra. Então é isso. Se alguém quiser começar a me pagar pra eu ter um estúdio de gravação. Eu também descobri que tem um furo nesse armário. Eu tô vendo uma luzinha passando por ele. Eu vou ver quanto tempo eu consigo ficar nesse armário sem fazer nenhuma piada sobre Nárnia. Acabei de perceber que não tem nenhuma roupa pendurada em cabide nenhum nesse armário. Tem um espaço vazio com várias roupas jogadas dentro do armário. Então, mais uma prova de que a gente precisa organizar esse quarto. Esse comentário também não faz sentido sem o conhecimento prévio da minha casa. O que me dá medo, porque eu tenho medo de pessoas que eu não quero, quero. Eu não quero que ninguém escute esse podcast. Então, se vocês estão ouvindo esse podcast, vaza. Eu vou fazer barulhos desagradáveis para você parar de ouvir esse podcast. Ah! É isso. Por favor, não escute esse podcast. Eu tenho umas perguntas, umas mensagens de ouvintes, mas infelizmente eu não vou poder. Eu não quero sair do aplicativo porque eu acho que ele não vai gravar. Eu já perdi dois episódios fazendo isso, então meu podcast tem três episódios perdidos no total e dois lançados, então. Isso quer dizer alguma coisa. Talvez que eu vou tomar mais cuidado com as gravações. Eu vou pausar e vou pegar o.
Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos. Incendeie carros. Apedreje ônibus. E tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos.
Isso foi uma vírgula sonora. Eu tô estudando. Tá virando contexto. Então eu tô aqui com as perguntas dos ouvintes, mas antes eu quero trazer uma mensagem dos patrocinadores. A mensagem é minha mesmo. É que enquanto eu saí pra buscar o computador, eu lembrei da vez que eu usei esse armário pra gravar alguma coisa. Foi um trabalho da escola que eu tinha que fazer um site pra estudos. E aí não tinha mais ninguém pra gravar a voz. Ou provavelmente eu não tinha feito nada, o trabalho todo e eu peguei isso pra mim pra dizer que eu fiz alguma coisa. Eu provavelmente fiz mais coisas no trabalho, não acho que fosse tão. É isso. Eu lembro que eu gravei até 1 da manhã, porque os textos eram muito grandes. E tipo, o primeiro texto que eu gravei era tipo. O site ele tinha. Era dividido em temas e era para estudos. Então, tipo, tinha um texto e aí tinha um vídeo, uma gravação. Pensando bem, foi o meu primeiro podcast. E aí eu tinha que ler o texto. E aí, tipo, chegou um momento que eu não aguentava mais. Era 1 da manhã e era pro outro dia. Talvez eu não devesse ter deixado pro último dia para gravar. Mas era o último dia. A primeira gravação eu tava fazendo com vontade, eu tava fazendo de verdade. Na última, eu acho que eu já nem tava lendo mais. Eu li o texto, mas quando eu percebi que eu errava, eu só continuava. Porque eu sabia que ninguém ia checar. Eu sabia que ninguém ia usar. Eu sabia que o professor não ia olhar. Então, no, na última, eu só li. Eu fiz uma leitura dinâmica. Eu fiz. Em alguns momentos eu sei que eu não li de verdade. Mas. Eu sei que na maioria da. Eu sei que. Olha, com certeza. 70% estava certo. Mas é isso. Então, as mensagens que eu tenho dos ouvintes. Quais são tuas manias bizarras? É da ouvinte. Letícia, eu acho que é o nome dela. É. Não tá com o nome no e-mail. Mas quais são tuas manias bizarras? Eu não sei. Eu gosto. Não sei se é uma mania, mas eu gosto de bater na soleira da porta. Quando tô passando por uma porta, eu sei que eu posso bater na soleira dela, eu bato. É a parte de cima da porta. Eu não consigo pensar mais nenhuma mania bizarra, então eu vou continuar e aí, se eu lembrar de mais alguma mania, eu volto. Mas qual seria um dia perfeito? Como seria um dia perfeito? Também não sei. Mas eu consigo lembrar de momentos, de dias aleatórios, que eu parei pra pensar e foi tipo. Ah, ok. Uma boa cena, uma boa imagem, uma boa lembrança. Um deles, eu lembro que eu tava na rural. Ai, ai. E era no começo, eu ainda não tava muito acostumado com as gravações, com a rotina da rural. Porque eu passei 3 anos estudando integral. E aí eu passei 6 anos, aí eu passei 6 meses sem fazer nada, e aí depois eu tinha que voltar. E é bem diferente faculdade pra escola. Principalmente porque na escola ninguém ligava pra nada, e na faculdade eu tinha que fazer as coisas. E aí eu tinha que estudar para uma prova. Eu acho que eu tinha duas provas para estudar. E não tava nem acumulado, eu só precisava estudar. E aí eu fui pra biblioteca, e a biblioteca da rural, a Centro Treinar, o prédio novo, a biblioteca nova, a biblioteca bonita. Ela é maravilhosa para estudar. Eu amo aquela biblioteca pra estudar. Eu não gosto muito da velha, da. Que tem as coisas de humanas. Não, pera. A de Manas é a coisa. A faculdade é a biblioteca nova e a de Exatas é a biblioteca velha. A biblioteca de Humanas é maravilhosa. A biblioteca Centenarial, eu acho que esse é o nome dela. Eu também não sou muito bom de lembrar nomes das coisas. Nem de direções. Eu sei chegar, mas eu não vou saber explicar pra uma pessoa como chegar lá. Enfim. Essa biblioteca, eu lembro que eu tava numa cadeira perto da porta de vidro. Porque tudo lá é de vidro. E aí, o ar-condicionado é muito bom, não é quente. E eu lembro que eu tava sentado nessa cadeira perto da porta, da janela, da parede. E eu olhei pra fora e tava um solzão. E tinha umas plantas, e tinha um vento. E foi pra dezembro, não pra dezembro, mas era tipo metade pro final do ano, então tava muito sol e tipo. Aquelas janelas tem meio que um filme que faz tudo ficar meio escuro. E tipo, as sombras ficam mais escuras. Ele não é real, ele não é. A janela tem um filtro pra. De Instagram, um filtro. E eu lembro de olhar pela janela e pensar, caramba, eu estou na rural. E foi um momento, tipo. Meu Deus. Sabe? Foi feliz, mas ao mesmo tempo nervoso na rural. Outro dia que eu também gostei bastante foi no segundo dia do Enem, em que eu não estava fazendo Enem, e eu estava esperando um ouvinte sair da prova do Enem. E eu não tinha absolutamente nada para fazer no primeiro dia. Então no primeiro dia eu saí andando. Mas no segundo dia, no primeiro dia não tinha nada pra fazer. No segundo dia foi tipo, eu saí andando. E tava tudo aberto. A cidade tava vazia. Mas, tipo, no primeiro dia eu fui pro cinema. No segundo dia o cinema não tava funcionando.
eu fui no São Luís. Inclusive, um beijo pro São Luís. Eu sei que você tá me escutando. E saudade, São Luís. Como é que você tá? Beijo. Eu tava no São Luís e eu vi dois filmes no São Luís. E eu também li umas coisas no shopping. No. Qual é o shopping da Boa Vista? Qual é o nome do shopping que fica no Boa Vista? Tem tanto tempo que eu não vou no Boa Vista. O nome do shopping é Shopping Boa Vista. Outro dia que é muito bom, que eu gosto de lembrar dele. Eu fui pra cidade com o Igor, eu não lembro por quê. Igor é um amigo meu. Eu não vou revelar o nome dele. O nome dele é Marcelo. Eu fui pra cidade com um amigo meu chamado Marcelo. E a gente tá. E por eu não lembro de jeito nenhum que a gente tá fazendo na cidade. Mas eu lembro que ele me falou que a irmã dele fazia isso e que ele me levava pra cima. Então a gente entrou no elevador e a gente digitou o número mais alto do elevador. E a gente só andou. E tipo, o elevador sobe, ele abre e não tem nada. É um andar vazio. Tem uma garagem, tem uma porta de vidro, uma janela de vidro gigantesca. E tipo, dá pra ver o mar, dá pra ver prédios lá longe, dá pra ver a Torre da Record. Minha mãe saiu do quarto, eu não quero pelo menos gravando do armário, eu vou ficar em silêncio. Escritório. Eu acho que vou ficar falando um pouco mais alto, mais baixo, que eu também não quero ser descoberto dentro do armário. Eu esqueci completamente do que eu tava falando, lembrei. Então a gente tava lá em cima e aí a gente ia sair dessa salinha onde ficam os elevadores, porque tinha uma parte que era meio que um estacionamento. Ele falou que ele e a irmã foram tipo de 11 da noite pra parte mais lá de cima. Que era tipo saindo dessa salinha que a gente tava e subindo uma escadinha e ficar praticamente no telhado do prédio. Eu não quis fazer isso porque eu não queria morrer, não queria ser preso e eu não queria estar envolvido com Marcelo, né? Que é meu amigo que já foi provado que não é boa influência pra mim. Porque se ele queria me levar pro topo do prédio, era pra me jogar lá de cima e dizer que eu caí. Era pra ficar com o dinheiro do seguro, porque eu tenho um seguro de vida que vale milhões. Mas eu realmente fiquei com medo de ficar no qual é o nome? Topo? No prédio, no terraço do prédio. Eu não queria ser preso. Eu não. Teoricamente não podia ser preso, porque não tem ninguém dizendo não vai. Mas também não tem ninguém dizendo vai. Então. Gray area. Então, eu ainda queria falar sobre o segundo dia do Enem. O primeiro dia do Enem eu tava um pouco nervoso, mas no segundo eu acho que eu tava mais calmo, lembrando que eu não tava fazendo nenhuma prova. Mas no segundo dia tava tudo fechado. Quer dizer, o São Luís tava fechado. E aí eu só saía andando, então eu não tinha realmente nada o que fazer, eu não tava com paciência para ler. Então eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia, mas eu tava ouvindo o álbum do Emicida que tinha acabado de lançar, o Amarelo. E eu saía andando pela cidade ouvindo Amarelo. E eu lembro que quando eu atravessei a ponte e cheguei no Recife Antigo, que por si só já tem muitas histórias para contar, talvez um podcast sobre Recife Antigo em algum momento. E eu esqueci o que eu tava falando. Sim, e aí eu vi uma feirinha de artesanato. Eu fui pra livraria que tinha voltado a funcionar, que é a Livraria da Cultura, que virou a Livraria da Jaqueira. Eu achei a livraria muito bonitinha, mas de novo, sem dinheiro. Não ia comprar um livro na Livraria da Jaqueira do Recife Antigo. Eu acho que não tô tão desprendido com dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para ser desprendido. Eu acho que no geral um dia perfeito é um dia que eu não tenho nada programado, mas muitas coisas acontecem. Eu só vou andando por aí, de preferência com. E é uma coisa que infelizmente não dá pra ser feito. O oposto disso é outro dia perfeito também, que é ficar sem fazer absolutamente nada. Mas aí por volta das 5 da tarde bate uma leve crise existencial, e por volta das 8 é um desprazer de estar vivo no geral. E aí quando são as 10 eu tô comendo mais do que eu precisaria comer num dia. Também é um bom dia. Não é como se fosse ruim nenhum disso, é só parte do dia, que geralmente acontece. Você gostaria de ir ao Beto Carreiro? Não vou dizer que é um sonho, mas se chegasse alguém dizendo tudo pago, Beto Carreiro, eu não ia dizer não. Mas agora, pra falar a verdade, eu queria ir pra Mirabilândia, que infelizmente também tá fechado. Mesmo se tivesse aberto, eu não iria pra Mirabilândia nessa hora. Porque muitos fluidos corporais sendo trocados no Mirabilândia. Muito suor, muita saliva, muito grito, muito vômito. Não é como se eu estivesse beijando ninguém no Mirabilândia. Mas tu sai de um brinquedo e tu gritou, e tu cuspiu, e tu deixou teus vírus e germes de um brinquedo do Mirabilândia. E não vejo ninguém. Tipo, tu já imaginou alguém pegando um paninho, um perfexinho com um veja e passando nos brinquedos de Mirabilândia? Claro que não. Ali é a natureza que limpa, é o vento, a chuva. Tem um brinquedo que, quando tu sai dele, ele se lava, porque é o Splash, ele entra na água. Mas o problema é que a água já é suja por si só, porque o Splash também é conhecido às vezes como um banheiro. E o Splash, eu não gosto dele não, porque com certeza alguém já fez xixi lá. E aquela água não é trocada. Com certeza não é trocada. Então, no final tá circulando na água do xixi. Tem uma técnica de cozinha que se chama sous vide. Que é, tu pega uma coisa, bota no vácuo, faz e bota numa aguinha que tá morna e fica circulando. Ali é o splash, é um sous vide. E geralmente a água tá morna. Não sei se pelo sol ou por outros motivos. É, falar sobre a Rachel ser vilã do Friends. Eu não sei se a Rachel é vilã do Friends. Eu com certeza já falei isso, eu me lembro de falar isso. Mas eu acho que o real motivo da Rachel parecer ser vilã do Friends é que todo mundo naquela série é o vilão de algum personagem B. Tipo, sempre tem alguém no background que tá sendo fudido por algum personagem do Friends. Não é como se a Rachel fosse mais, mas é porque a Rachel, ela é uma das personagens que me irrita profundamente. Ela só perde pro Ross, que eu acho que ele tá lá com o motivo de trazer o pior de todos os seres humanos. Seres humanos? Linguagem neutra. Todos os seres humanos ao redor dele. Porque ele grita com todo mundo e ele tem problemas de raiva e não que isso seja um problema em si. Tem pessoas que têm problemas de raiva e isso pode ser controlado? Pode. Mas ele também não tenta melhorar. E ele continua casado com a Rachel, mesmo ela querendo um divórcio, e ele mente pra ela pra continuar casado com ela, pra não ferir o ego dele. E mas a Rachel também não é fux, cheiro. Ela é muito vã e superficial e mas de novo, todos os personagens ali são assim. Porque é uma sitcom e ninguém quer ver uma sitcom sobre pessoas perfeitas. Tem alguma sitcom que as pessoas são muito perfeitas? Talvez tenha. Parks and Recreation, de certa forma. Não que as pessoas sejam perfeitas, mas as pessoas, no geral, são pessoas boas. Mesmo que elas não saibam que elas são. Elas tentam serem pessoas boas. Mesmo que acabem não fazendo isso no caminho. Na maioria das vezes, porque, tipo, a Leslie. A Leslie, no fundo, ela quer ser uma pessoa boa, ela quer trazer o melhor para a cidadezinha dela, mesmo que a cidadezinha dela seja repleta de pessoas que são completamente imbecis e ela não consiga fazer isso. Mas, tipo, quando tu pega o centro de algum personagem do Friends, quando tu pega o centro da Rachel, eu não sei descrever o centro da Rachel, talvez eu não tenha visto Friends faz algum tempo. Mas, tipo, a Phoebe é a única pessoa que presta naquele grupo. O Joey. Eu tenho raiva do que fizeram com o Joey. Porque o Joey, nas primeiras temporadas, ele podia não ser inteligente. Mas parece que ele vai ficando cada vez mais burro. E parece que ele só fica burro o quanto a série precisa de que ele fique burro. Não sei se faz sentido. Friends é muito bom, mas às vezes dá raiva. Parks and Recreation. Perfeito. É isso, acabaram as perguntas. Então, falando sobre gatinhos. Me falando pra falar sobre Ghost Quartet. Eu não sei o que falar sobre Ghost Quartet. E eu descobri um site hoje que te deixa escrever músicas. Mas não era esse site que eu queria ver. Não é isso que eu quero fazer. Acho que é isso. Também pode ter os 20 minutos, que eu sou contratualmente obrigado. Ah não, pera, eu não tenho nenhum contrato me obrigando a fazer esse podcast. Então, acho que eu já posso parar quando eu quiser. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa pra falar. Também serve um momento de reflexão. Tem alguma coisa que você quer me falar? Tá, eu vou deixar registrado que talvez eu queira fazer uma reforma nesse quarto. Mas reforma é uma palavra muito severa. Eu só quero tentar fazer ele apresentável. Eu quero que ele fique minha sala, meu escritório. Ele já é meu escritório, ele é meu estúdio de gravação também. Eu vou pensar em mais alguma coisa pra falar. Não, tá bom, tô feliz. É isso. Então, até o próximo episódio. Tchau. Eu tô pensando, eu não sei se eu tenho uma finalização, porque eu não escuto meus podcasts, então eu não sei se eu termino eles dizendo, é isso aí, galerinha. Se inscreva. Com certeza não, porque eu não quero que ninguém curta nem se inscreva. Eu tive um soluço. E eu não edito esse podcast, então o soluço vai ficar. Soluço. Talvez eu fale sobre como treinar seu dragão. Porque eu li o livro. É mesmo, eu li o livro de como treinar seu dragão. Isso é uma coisa que eu tinha esquecido. Eu li o livro, que ele é em si bem diferente do filme. Eu gosto bastante do filme, eu gosto bastante do livro. O livro, ele tem um humor bem infantil. Que não tem sentido, porque eu era uma criança. E eu gosto de como ele é meio esquisitinho. Porque, tipo, ele é bem diferente do filme. E, tipo, no livro tem uma coisa que é muito legal, que tem os dragões máximos marinhos gigantes, eu acho. É que são dois dragões gigantescos que aparecem. E eles viviam no mar, adormecidos. E aí, tipo, tem dois dragões gigantescos. E aí, um dragão gigantesco come o outro. E aí, é meio problema resolvido. Então, eu lembro que os dragões chamavam Morte Verde e Morte Púrpura. Ainda por estar no TikTok. Então eu acho que se eu fosse com um terapeuta, na verdade é esse podcast, é uma terapia. Na verdade, eu mesmo sou meu terapeuta. É isso. Acho que é isso que eu tinha que falar. Mas se eu fosse para um terapeuta, ele diria que é algum tipo de punição que eu me faço passar. Eu acho que tem algum conceito que é tipo, tu se pune por alguma coisa que tu não sabe o motivo, e aí tu vai pra terapia pra descobrir. Eu acho que tem uma coisa no TikTok que é tipo, uma pessoa faz um vídeo, e quando chega na metade do vídeo tu entende o que essa pessoa tá fazendo. É que o vídeo não vai pra lugar nenhum. Mas aí, mesmo assim, tu procura no perfil da pessoa pra ver a segunda parte do vídeo. Porque não é como se ficasse tudo certinho, tem que procurar. E tu tava dando um vídeo pra outro vídeo da pessoa. E a pessoa vai fazer vídeos. E eu descobri, eu percebi que era isso que as pessoas estavam fazendo. E não obstante, continuo procurando, porque eu não consigo ficar sem uma conclusão pro vídeo. E a pessoa vai ganhar dinheiro. Mas eu acho que é isso que um psicopata, não, psicólogo faz. Ele diz, tipo, teu problema é esse. Mas se quiser descobrir como resolver ele, vem na próxima sessão. Se eu fosse um psicólogo, eu não responderia todas as coisas da pessoa de uma vez. Eu deixaria o suspense no ar, o próximo capítulo. Talvez seja por isso que eu não deveria ser psicólogo, nem psicopata.
Eu acho que é isso. Vou acabar esse programa por hoje, porque eu tô com dor na coluna. E o meu estúdio de gravação é bem quente. Então, assine meu Patreon, assine meu PicPay. Você sabe onde me encontrar. Dê dinheiro pra eu comprar um estúdio de gravação, um ar-condicionado, um microfone e uma cadeira.